ainda, não vai perder nada por ti.
É, não perde nenhuma posição não. O Atlético segue com 23 pontos em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Os times que estavam ali perto, que poderiam passar o Atlético na rodada, também se deram mal, né? O Bahia tá em sexto e perdeu o jogo ontem, o Bragantino, que é o sétimo, perdeu o jogo hoje pro Santos. Então o Furacão, mesmo com a derrota, continua no G5, ainda é o quinto colocado com 23 pontos.
Rafael Porto, daqui a pouco ele vai voltar também no debate bola TMC. Fecha para o ataque o Vasco. Nuno Moreira recebeu, adiantou e tomou um pau do Gilberto. Falta marcada e é falta para o Vasco bater no campo de ataque. Piemonte apresenta Praça Legado, um espaço temporário para celebrar memórias e encontros na rua Euclides da Cunha, 841 Piemonte. 47, quase 48, é a reta final do jogo. Furacão vai perdendo por 1-0, precisava desse gol de empate, aí até tentou. Falta, Nuno Moreira levantou, nem levantou, subiu, meteu a cabeça no meio do caminho, cortou Gilberto, rebote vai ser do Furacão, tentou a saída na velocidade, avança, prende essa bola pela câmera de defesa, tenta a saída, Léo Derick ameaçou o passe, fintou o primeiro, larga curto, Zapelli domina, contenção para cima dele, cochila, Zapelli, perde a bola, a recuperação é do Vasco, vem saindo Vasco da Gama, na intermediária pela câmera de defesa, dominou Thiago Mendes, avançou para a câmera de ataque, tentou de três dedos, cutucou, soltou pela ponta do Moreira, recebeu o português, girou o corpo, escapou no primeiro, volta no corredor, faz o passe, perto da zaga, é o Vasco se mandando, cutucou, soltou, mais à frente Lucas Freitas com o Nuno Moreira, dois em cima dele, fintou, projetou-se para descer a câmera de ataque, para cima dele a contenção, briga no pé de ferro, ganha Zapelli a segunda bola, na saída Mendonça, impedido do avanço, o toque, a bola saiu, perdeu-se a lateral, que favorece o Atlético direita, campo de defesa, bateu aquela fome de pizza, então tem que ser Baggio, desde 1999 com ingredientes de qualidade e sabores marcantes, que transformam qualquer jantar, em um momento especial, Baggio, ó o Portilla, subindo com espaço, cutucou, mandou na ponta, recebe, olhou na área, o Isaac voltou no mesmo corredor, só que o Vasco tá todo fechado. Derick pelo meio, Felipinho recebe, abre espaço pela meia, avançada está Aguirre, o zagueiro cutucou, colocou pertinho da ponta, Gilberto dominou, ameaçou cruzar, escapou do primeiro, levantou, mandou na área, tira de cabeça, afasta o perigo, Pumita Rodrigues, rebote vai ser do Furacão, mais uma vez cutucou, Aguirre soltou pela ponta, Gilberto volta para ele, Aguirre associou pelo meio, chamou Felipinho, pisou na bola, estava sendo marcado, voltou para Aguirre outra vez, ao colombiano evoluindo, soltou Arthur Dias de primeira, liberou, botou na ponta, Derick chegou, cruzou para a boca do gol, tira Cuesta, afastou o perigo, Puma Rodrigues, desviou de cabeça e tirou errado, ó o rebote voltando pro Furacão, Portilha briga, adianta essa bola, saiu pertinho da lateral e quando foi passar escorregou, é lateral pro Vasco bater. É, meus amigos, é a reta final, a bola desviou ainda, ele deu pro Furacão fazer a cobrança, Portilha tem pressa, foi ligeiro, já cobrou, aí permaneceu no ataque, mais uma vez o Furacão, Aguirre soltou de ladinho, Felipinho domina, faz o passe curto, Arthur Dias se aventurou, o zagueiro pela câmera de ataque, libera pela meia esquerda na evolução, cutucou um pouco mais à frente, Portilha soltou pela ponta, Derick domina, volta ele mais uma vez, ó o Portilha controlando, segurando com Arthur Dias, vai liberar, deu Aguirre pela meia, preferiu correr para cima da marcação, Arthur Dias, o jovem zagueiro, libera pertinho da meia direita, segurou Gilberto, escapou da marcação no primeiro, soltou mais atrás, pode bater Felipinho, soltou de lado, de primeira, Portilha vai liberar, não, correu um pouquinho com a bola, agora sim, solta na ponta, Derick encara a marcação, pararam pra cima dele, de volta um pouco também, não pode cruzar, Derick solta pela meia, Felipinho de ladinho vai bater de longe, cabe o tiro, Aguirre levantou, o zagueiro fatiou na velocidade, fechou o Furacão lá pela ponta, o Isaac vai receber, mandou pra área, tabelou, liberado pra fugir, um carrinho, a bola pra fora. É um leão, Hugo Moura também, essa bola saiu e tem lateral para o Furacão fazer a cobrança, já cobrada, só dá o Furacão no ataque, virou, Portilha levantou, brigou pela bola, Mendonça vai ajustar, será que vem a rajada daí? O Aguirre solta de lado, o zagueiro no ataque, libera, Felipinho faz o passe um pouco mais à frente, ainda chega pela ponta, Mendonça encara a marcação no primeiro, levou, Derick na ponta, atenção, virou, preparou para cruzar, a bola deu no zagueiro, voltou para ele, foi para a área, Derick com o Zapelli. Pintou, desvia, a bola saiu, tem escanteio. A excelência da escola do Legislativo já está por todo o Paraná. É a Assembleia levando conhecimento e capacitação para fortalecer os municípios. Escanteio para o Furacão. Será que vai ser no último lance do jogo? O gol do empate partiu, levantou. Minha Nossa Senhora. Pintou um toque, se ajoelhe mesmo. Pra não acreditar, tinha um jogador do Furacão ajoelhado, a bola veio viva. E no desvio, Aguirre quase empatou a vá. Hoje não ia entrar de forma alguma, Monique.
Era maduro o gol do Atlético, porque com o apito final, Edgar, não aconteceu o gol do Furacão aqui em São Januário.
Antes do apito final, coloque a melhor estratégia em campo, Ademicon. O consórcio que mais cresce no Brasil. Não deu apito ao árbitro final de jogo no Rio de Janeiro. Cara, a bola também caprichosamente não entrou no último lance, velho. Um pro Vasco, 0 para o Atlético. Reportagem TMC no Gramadão em São Cristóvão. Monique Vilela.
Pois então, Edgar. Derrota do Atlético fora de casa nesse campeonato brasileiro. O Furacão conheceu mais um revés fora da Arena da Baixada. Torcida do Vasco agora comemora demais aqui em São Januário. O resultado que, inclusive, né, faz com que o Vasco se livre da parte de baixo da tabela de classificação. Enquanto os jogadores do Furacão, exaustos ao final da partida, acabam lamentando o resultado de derrota por aqui. Depois a gente vai ter acesso aos atletas, né? Agora não, depois na zona mista a gente vai ter a conversa com os jogadores. Carlos Teran saindo por aqui realmente sentiu a coxa esquerda. E os jogadores do Vasco comemoram com um torcedor aqui em São Januário. Já os jogadores do Atlético bem exaustos, tá? Dá pra ver que realmente eles sentiram a pegada da partida. E o Aguirre lamentou demais a cabeçada ao final do jogo, que não deu certo. Viva Edgar!
Beleza, tá aí a Monique Vilela registrando ali os detalhes. Jogadores do Furacão vão se encaminhando para a saída, os do Vasco também. Ninguém fala aí, né, Monique? Na saída, só na zona mista, né? Então a Monique vai voltar daqui a pouco também no debate bola TMC. Com a zona mista tem
positivas.
Diga, Monique.
Não, só confirmei aqui com o Luiz Gustavo, tá? Foi panturrilha mesmo. Ele sentiu a panturrilha, não estava com o visual tão ruim assim de longe. Ele acabou sentindo a panturrilha, por isso deixou o jogo.
Maravilha! Maravilha, não foi o resultado. 1-0 pro Vasco. E a gente vai falar bastante disso tudo no debate bola TMC que vai começar depois do intervalo. Segura que é rápido. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Do jogo, a próxima jogada é sua. Faça um consórcio Ademicon. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Neodente Odontologia Estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Quem não ama um banho confortável e relaxante? Então corre e conheça as duchas Enerbras. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Construindo sonhos e tradição. Pensou em reforma e construção. Pensou Michele. 50 anos, Michele, vamos ser. 50 anos, Michele, vem comemorar.
Aniversário premiado, 50 anos, Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
Seleção Volks vale mais, agora com ofertas imperdíveis na Luzon. Terra Highline Comfortline com bônus de até 12 mil no seu usado, mais taxa zero. Nivus Highline com bônus de até 30 mil com seu usado na troca, mais taxa zero. T-Cross Highline Comfortline com bônus de até 28.500 com seu usado na troca, mais taxa zero em até 30 vezes. Aproveite, esperamos você. Negócio bom é só na Luzon.
Volkswagen, desacelere, seu bem maior é a vida. Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo: salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Olá, eu sou a doutora Rafaela Modelli, oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Você sabia que, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30% das crianças em idade escolar apresentam problemas oculares? Se o seu filho reclama de dor de cabeça constante, aproxima o rosto quando está no tablet ou celular, é importante levar uma consulta com o oftalmologista. O Hospital de Olhos do Paraná conta com especialistas em oftalmologia infantil para cuidar do seu pequeno.
Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento, mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
O Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos.
Tá no ar o Debate Bola TMC. Depois da derrota do Atlético para o Vasco lá em São Januário, o lugarzinho complicado pro Furacão, rapaz. O Atlético não consegue se dar bem lá em São Januário. E hoje, de novo, perdeu. 1-0 pro Vasco. Gol do Thiago Mendes ainda no primeiro tempo. O Atlético teve chance, teve as suas oportunidades, teve bons momentos na partida, mas ficou por isso mesmo. 1 pro Vasco, 0 pro Atlético. O Furacão volta a ser derrotado dentro do Campeonato Brasileiro, mas a rodada ajudou. E o Atlético, pelo menos, não perde nenhuma posição. Continua em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O Debate Bola TMC tá começando pra gente falar tudo de Vasco 1, Atlético 0.
falar quem jogou bem, quem jogou mal, quem foi o melhor, quem foi o pior. Falar tudo sobre a vitória do Vasco pra cima do Furacão. 1-0 hoje lá em São Januário. É o Debate Bola TMC chegando pra Nichelle. Participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle, vem celebrar com a gente! Nesse domingão, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos Atlético Mineiro e Botafogo lá em BH, jogo que terminou empatado em 1-1, com o Botafogo fazendo gol de empate no finalzinho. Tivemos também Remo e Palmeiras empatando em 1-1 lá no Mangueirão, jogo que atrasou quase 2 horas para começar por conta das fortes chuvas em Belém. O gramado estava bem encharcado na partida. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Bragantino 2-0 com direito a gol do Neymar. Ele fez o primeiro gol do jogo. Teve clássico paulista lá em Itaquera e deu Corinthians. O Timão venceu o São Paulo por 3-2, saiu da ZR com esse resultado. Mirassol e Chapecoense fizeram um confronto dos desesperados. Os dois times na ZR se enfrentaram lá no interior de São Paulo e o Mirassol saiu na frente, mas cedeu o empate, empatou em 1-1 com a Chape. Em Porto Alegre, o Grêmio perdeu para o Flamengo, 1-0. O Flamengo muito perto do Palmeiras na liderança, tem um jogo a menos e está 4 pontos atrás. E o Grêmio entrou na ZR com a derrota. E o Vasco venceu o Atlético 1-0 nesse jogo que a gente transmitiu. Foi o jogo que encerrou a rodada do Brasileirão da Série A. Quer vender mais e destacar seu produto? A Imprime Adesivos tem mais de 40 anos em rótulos e etiquetas. Acesse imprimeadesivos.com.br e fortaleça a sua marca.
O craque do jogo. TMC. Uma jogada. Nelbente Odontologia Estética, implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em nelbente.com.br.
O craque do jogo.
Vamos escolher o melhor em campo na partida de hoje, lá em São Januário, o craque do jogo da TMC. Robson De Lazzari, começa com você. Quem foi o melhor em campo, Robson, o craque do jogo?
Olha, Porto, pelo lado do Atlético, né? Apesar da derrota, eu gostei da atuação do João Cruz. Participou bem na construção, errou muito pouco, mas errou 2 finalizações que poderiam ser gol. Então a análise cai um pouco, né? O cara recebe um pivô dentro da área e manda a bola lá na piscina de São Januário. E no segundo tempo, uma linda jogada do Léo Derick do lado esquerdo. João Cruz finaliza desequilibrado, meio de canela na cara do gol. Aí a avaliação cai um pouco. Gostei do Luiz Gustavo enquanto esteve em campo, né? A lesão dele acaba sendo um desfalque gigante pro Atlético. Não só foi para hoje, como é para sequência. E gostei da entrada do Léo Derick como zagueiro do lado esquerdo. Esteve envolvido no lance do gol do Vasco, mas a responsabilidade não é dele sozinho, né? E achei que ele avançou, jogou, teve personalidade. Gostei da atuação dele. Mas o melhor em campo está do lado do Vasco. Não só pelo gol marcado, é um líder ali no meio de campo do Vasco, organiza bem, voltou aí para o Brasil nessa temporada e está jogando bem. Thiago Mendes.
Um voto pro Thiago Mendes como o melhor do jogo, como craque TMC. Pra você, Edgar Araújo, melhor do jogo.
Vou votar no Thiago Mendes, mas o Andrés Gomes joga uma bola federal. Thiago Mendes, o craque do jogo.
Pra você, Monique Vilela, quem foi o melhor em campo hoje em São Januário, craque TMC. Monique.
Oi, Porto.
Oi, Monique, tudo bem?
Tudo bem, Monique.
Como tá você?
Ai, misericórdia.
Misericórdia, Monique.
É, daqui a pouco eu vou falar com o Viveiros.
O Viveiros? O Viveiros nem jogou hoje, Monique.
Não.
O Viveiros nem foi pra lá.
Ai, então eu vou chorar.
Tava suspenso, ele ficou em Curitiba.
Ai, Porto, que... Ai, misericórdia.
Ficou passando um frio aqui com a gente.
Misericórdia. Posso votar, então?
Pode sim, Monique.
Eu voto no Odair, acho que é o papito.
O Odair nem tava lá, Monique. Quer dizer, não tava no jogo, tava suspenso também.
Ai, meu Deus, então
me aguarde quando eu voltar.
Então a Monique vai voltar agora.
A verdadeira apareceu, a verdadeira apareceu. Quem que foi o craque do jogo pra você, Monique?
Oi, Porto.
Oi, Monique.
É a Monique.
Tudo bem?
Ai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu vou votar no... O Odair não pode, né?
Não, o Odair não tava, né? Ele tava assistindo o jogo só, ele tava suspenso também.
Viveiros.
Viveiros não jogou.
Então eu vou votar no...
Oi.
Oi, Monique.
Tá aí.
Agora acho que vai, tá?
Opa,
é, não, é o sim. Thiago, tá? Mas o detalhe é o seguinte,
falar sério, já que o ET tá de palhaçada. É... pena que ele saiu do jogo, né? Mas o Luiz Gustavo também estava muito bem na partida, apesar do 1-0. É, acabou sentindo a panturrilha, né? A gente confirmou a informação aqui na saída do gramado. Mas não tem como, né? Hoje não foi o dia dele, até por ter saído, o Atlético perdido. Então vamos de Thiago.
E para você, Tezinho, quem foi o craque do jogo hoje lá em São Januário?
Ah, eu acho que foi... Acho que foi nós, eu e você, Porto.
Por quê?
Nós estamos aqui desde as 3h30 da tarde.
Verdade, faz tempo que a gente tá aqui, né?
Nós estamos de saco cheio.
A gente almoçou junto, jantou junto. Nossa. E vamos tomar café da manhã.
Só não vamos dormir junto porque Jesus não permitiu ele, mas é que dele, pelo amor de Deus.
Qualquer pô. Dia vai ter também, né?
Não aguento mais ver tua cara, Porto.
3 votos pra ele, Thiago Mendes fez o gol da vitória do Vasco e tá eleito o craque do jogo, TMC. O Thiago Mendes leva para casa o troféu Neodente TMC. Foi eleito o melhor em campo na partida de hoje, lá no Rio de Janeiro, lá em São Januário. Daqui a pouquinho tem Pitaco da Galera, participação do ouvinte da TMC aqui no Debate Bola. Pega aí o seu celular. Alô, torcedor atleticano, ouvinte TMC. Chegou a sua oportunidade de participar aqui do nosso Debate Bola e soltar os cachorros para cima do Atlético depois da derrota de hoje. Tá brabo? Então manda o seu áudio, 995-66-1003. Daqui a pouquinho a gente coloca no ar algumas participações no nosso Pitaco da Galera. Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos de Curitiba. Casa do Zé, a melhor carne da melhor maneira. Na Avenida Iguaçu, 3673.
Precisa mesmo isso? Ai, meu Deus, quem será o bum, bum, bum?
Vamos escolher o pior em campo lá no Rio, o pior em campo em São Januário, o Bum 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 TMC. Robson De Lazari, pra você, o pior do jogo.
Porto, pra mim, 2 jogadores do Atlético foram muito mal. O Bruninho pouco contribuiu, perdeu algumas bolas ali fáceis, até fazia um papel tático voltando ali, ajudando quando recuava, mas pouco contribuiu. E também, só que ele foi substituído, né, durante o segundo tempo. Quem pouco contribuiu também foi, mais uma vez, foi o Portilho. Luta muito, briga muito, não há o que falar dele nesse quesito, briga o tempo inteiro, tromba, mas até agora não conseguiu agregar muito tecnicamente e não sei se tem essa característica para agregar tanto assim. Com a lesão do Luiz Gustavo, ele acabou ficando o jogo inteiro em campo. Eu teria tirado e colocado o Zapelli no lugar dele, para o Zapelli jogar mais recuado, mas a comissão técnica do Atlético tirou o João Cruz quando entrou o Zapelli. Mas até por ter ficado mais tempo em campo, o meu voto é no Portilho.
Um voto no Portilha, como o pior do jogo, como bum, bum, bum. Na Alumifix, você encontra facilidade e economia. Perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidro temperado, telas mosquiteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. Alumifix, ligue 3778-8888. Edgar Araújo, pior do jogo para você, o bum, bum, bum.
Bruninho, o bum, bum, bum.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre está presente com as ofertas multiloja. Um presente à altura desse amor. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear. Valeu, Edgar, um abraço pra você, até a próxima.
Obrigado, tamo junto, até amanhã, né? Até daqui a pouco, Porto. Valeu.
Valeu, Edgar. Procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento? A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolufixProfissional. Monique Vilela, para você, bum, 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 pior do jogo hoje, Monique.
Hoje eu vou ficar com o Bruninho. As tomadas de decisão dele não foram nem um pouco boas. Em todos os momentos que ele acabou recebendo a bola, não foi bem no jogo.
Alô, torcida! Quem joga com inteligência dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Ademicon, o consórcio que mais cresce no Brasil. Pra você ter bum 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 do jogo hoje.
Rogério Afonso, o diretor da emissora.
Por quê, cara?
Não atendeu minha ligação.
Você tentou cantar ele pra mandar uma pizza pra nós, né?
Isso, bum bum bum, Rogério Afonso.
Não deu certo.
Rogério Afonso.
Não funcionou, tá bom.
Bum bum bum, diretor da emissora, Rogério Afonso.
Rolso, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Dois votos pra ele. Ele joga muita bola. Ele é o Yamal da Baixada. Ele tá vendido pro futebol europeu. Mas hoje foi mal. Bruninho, bum 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 do jogo. Bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial.
Golaço Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Só teve um gol no jogo de hoje, o gol do Thiago Mendes, o gol da vitória do Vasco por 1-0 em São Januário. O gol que sai já ali na parte final do primeiro tempo de partida, no momento em que o jogo estava equilibrado, né, Robson? O Atlético estava tendo suas oportunidades também, mas numa escapada ali o Vasco abre o placar.
É, depois de um início de jogo ali, os 5 minutos que o Atlético estava meio perdido e o Vasco teve 2 grandes chances, uma bola na trave, depois o Atlético foi equilibrando a partida, foi conseguindo ser mais consistente, e o primeiro tempo foi dessa maneira. Se você pegar o cômputo geral do primeiro tempo, o Vasco até teve mais oportunidades, mereceu 1-0, mas naquele momento que saiu o gol, não era uma grande pressão, não era um domínio absoluto, não era uma vantagem indiscutível no jogo, foi um momento ali que o Vasco conseguiu construir uma jogada pelo meio e que o Atlético, pelo meio da marcação do Atlético, que o Atlético vacilou demais. Hugo Moura, a bola passou pelo Thiago Mendes, que não conseguiu dominar, mas arrancou na direção da grande área. O Pubita Rodrigues chegou na frente do Léo Derick, deu um bonito toque assim de primeira e o Thiago Mendes saiu na cara do gol, bateu e a bola entrou no canto do Santos. Repito o que eu falei durante o jogo. Não que tenha sido um frango tal, mas o Santos poderia ter uma reação rápida ali para tentar ir na bola. Não foi tão longe assim, apesar de ter sido um chute de dentro da grande área. Ele ficou estático, não sei se esperava o chute em outro lugar, ficou meio sem reação, estático, e a bola entrou mais pro canto esquerdo e foi o gol que decretou a vitória do Vasco por 1-0.
Golaço Tratoraço. Uma jogada, Tratoraço e Mercado de Correias. Peças para tratores de todas as marcas e correias para todas as aplicações.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525.
Pitaco da Galera. Uma jogada, Enerbras. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Fala, galera do MC. Sobre o jogo de hoje, a gente não empatou o jogo, a gente não ganhou o jogo, porque a gente não tem banco, a gente não tem o time para começar. Então a gente não precisa ter um Viveiros, não precisa ter um Esquivel, mas a gente tem que ter elenco. A hora que o Terán saiu, ele não colocou o Léo Pelé, mandou aquecer o Léo Pelé, não colocou o Léo Pelé, porque o Léo Pelé em São Januário é a mesma coisa que jogar na Arena da Baixada. A torcida ia pegar no pé e ele não ia jogar bola. Sabe disso, o histórico que ele tem. Então, Léo Pelé, o histórico que ele tem no São Paulo, no Vasco e ainda no Atlético, por que o Atlético não dispensou? Por que o Atlético não liberou o cara? Por que não contratou um zagueiro? Por que não contratou um atacante? Por que não contratou um meio? Por que não contratou um atacante pela ponta de velocidade? Mas fazer o quê? É isso aí. Fazer 45 pontos. Tá bom, a gente voltou da Série B agora, mas a gente, como torcedor, a gente sonha. Fernando aqui do São Brás.
Valeu, Fernando do São Brás, com a gente aqui no Pitaco da Galera, batendo na mesma tecla de sempre, né? Sempre gira, gira, gira e cai nesse assunto. A falta de profundidade no elenco do Atlético.
Não, mas ele tem total razão, Porto. E isso aí é responsabilidade do departamento de futebol, do comando, do presidente Petralha, do Márcio Lara, de quem comanda o futebol do Atlético. Pois não?
Só para informar que chegou aqui o Fábio Moreno para entrevista coletiva, vamos lá?
Esse foi o pitaco da galera Enerbras. Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante, vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Vamos lá.
A gente, antes do jogo, já sabia da dificuldade que é jogar aqui em São Januário. Historicamente, o Atlético tem enfrentado sempre dificuldade jogando aqui em São Januário, ainda mais esse ano, após a chegada do Renato. É uma equipe que tem um volume ofensivo muito bom, uma qualidade ofensiva muito boa, né? E a gente criou, a gente tentou, a gente teve as oportunidades, infelizmente a gente não concluiu da melhor forma possível, né? A gente teve as chances de empatar o jogo, teve a última bola que poderia ter entrado a nosso favor, não foi dessa vez, infelizmente. A gente precisa melhorar, principalmente fora de casa, nesse quesito, nesse último terço aí, para que a gente volte a vencer fora de casa e tenha o mesmo desempenho que a gente tem lá na Arena da Baixada.
Oi, Fábio, boa noite. Monique Vilela, da TMC. No primeiro tempo, vocês acabaram perdendo o Carlos Teran, né, com as dores musculares. E naquele momento, vocês optaram pela entrada do Léo Derick. O que levou vocês a essa decisão, até se tratando de se ter um zagueiro no banco, que era o Léo Pelé? Qual que era a ideia de jogo de vocês naquele momento, com essa substituição, perdendo o Teran?
Boa noite. Quando a gente perdeu um zagueiro logo no começo, isso faz com que a gente reveja e mude a leitura do jogo e se adapte, né? Todo início de jogo já é assim, independente se tem substituição ou não, a gente tem que fazer uma avaliação daquilo que funciona ou não funciona. E naquele momento a gente entendeu que a entrada do Derick, que entrou muito bem, na minha opinião, acho que ajudou bastante a equipe, de dar mais força ofensiva, liberar um pouco mais o Mendonça para contra-atacar, porque do mesmo modo que eu falei que o Vasco é uma equipe ofensivamente que tem os números, talvez um dos três melhores equipes da Série A ofensivamente, e também propiciava contra-ataque, dava alguns espaços para a gente, e a entrada do Derick se mostrou eficiente, porque teve mais a bola, teve mais qualidade, o Derick entrou bem, fez os cruzamentos, teve uma participação, mesmo jogando naquela função um pouco mais baixa, mas com um elemento surpresa, criando dificuldade, dobrando ali com o Mendonça. Então, para a gente se adaptar ali a um problema, que não é bom, né, você perder um jogador logo no começo, a gente optou por subir mais o time, procurar o gol, procurar fazer o resultado, que era o objetivo desde o início.
Tudo bem, Fábio? Boa noite. Vintinhas da Alicane da Trex. Primeiro eu quero que você explique, por favor, as três mudanças do final da partida, quando entram Zapelli, Chiquete e Isaac. E depois eu quero te perguntar se o quanto a limitação do elenco complica vocês para a montagem do time nesse cenário. Você não vai ter o Viveiro, você não vai ter o Esquivel, não teve o Benavides hoje, enfim. Quanto o elenco é limitado e isso complica a montagem do time? Obrigado.
Boa noite. O nosso elenco, ele já foi falado, já foi analisado, que a gente sempre busca no mercado, está buscando, está fazendo todos os esforços da diretoria e todos do clube para que qualifique mais, porque é um campeonato muito disputado, um campeonato de alto nível, né? Então precisa. O que eu vejo do nosso elenco é que são jogadores jovens, que ainda necessitam de maturação. Nossa equipe hoje, que começou e aqui terminou, acho que tem, se somar tudo, 6, 7 jovens. Então, aquele pedido que a gente sempre fala com o torcedor, de ter um pouco de paciência para que o jogador consiga desempenhar o melhor futebol, isso é válido ainda agora, porque são jogadores que praticamente estão fazendo a primeira Série A. O primeiro jogo em São Januário é um estádio difícil de jogar, o campo muito pesado, nossa equipe é leve. Os problemas que a gente teve no jogo foi muito em decorrência do gramado. Eu acho que eu trabalhei aqui no Rio alguns anos, eu acho que é a primeira vez que eu vejo o campo tão pesado quanto está. Isso daí dificultou nossa equipe, uma equipe jovem, leve, Bruninho, Chiquete, João, são jogadores que normalmente precisam de um campo mais veloz. Falando das substituições, a gente, sem o resultado da vitória, né, que a gente precisava e veio em busca, a gente buscou com uma queda de porque a gente tem que levar em consideração que o Peixoto fazia tempo que não fazia 90 minutos, né? Então, e é um jogador de força, um jogador que se esforça bastante ali na frente, então ele sentiu já um cansaço. E aí a gente precisava dar um refresco, uma melhora ali na frente, de criar as oportunidades, de ter uma equipe que usasse os espaços que o Vasco estava propiciando. A gente teve tudo isso, a gente só pecou no último lance, no arremate. A gente teve algumas chances assim, que poderiam ter sido concluídas, né? E a intenção foi essa, a intenção foi mudar o time. A gente ficou um pouco amarrado porque, infelizmente, a gente teve duas substituições por problema físico, então você tem que tomar a decisão rápida para tentar fazer alguma coisa em busca da vitória. Você já tem a derrota, você vai em busca da vitória. E isso daí é uma marca da gente. A gente não tem muito o medo de tentar e de arriscar. A gente confia nos jogadores, confia no elenco. É óbvio que os jogadores que estavam eram titulares e fazem falta, porque senão não seriam titulares, mas os outros que entraram, o Gilberto foi muito bem, na nossa opinião, mostra cada vez mais que tem condição de ajudar. Isso daí responde um pouco também a outra pergunta de qualidade de elenco e tal. Então, só que é tempo. Infelizmente, a gente não tem os pontos. Graças a Deus que o nosso desempenho em casa propicia que a gente ainda, mesmo sem os pontos, mantenha uma saúde ali na tabela. Então, dá pra gente ir buscando jogo a jogo. Óbvio que no próximo jogo em casa a gente vai com mais força ainda, porque para retomar os pontos, continuar somando. E quando a gente tiver o jogo fora de casa, a gente buscar essa vitória de novo, né? Que a gente começou bem o campeonato vencendo fora, precisamos retomar.
Boa noite, Fábio. Boa noite. Parabéns aí por valorizar tanto a vitória do Vasco da Gama aqui em São Januário. Meu nome é Flávio Drummond, eu sou da Rádio Grande Rio, da Imprensa Carioca, narrei o jogo de hoje. E um jogador que eu não conhecia, sinceramente, e me chamou muita atenção no seu time, foi o Arthur, zagueiro central. Tá? Eu mexeu muitos olhos, achei que excelente jogador, destaquei, inclusive na minha narração. Queria que você falasse um pouquinho dele.
Tá, joia. Boa noite. O Arthur é um jogador que é cria do Atlético Paranaense, né? É um jogador de muitas qualidades técnicas, era um jogador que jogava mais à frente, então é por isso que ele reúne tanta qualidade técnica. É um jogador habilidoso, por mais que seja zagueiro, é um jogador quase que ambidestro. Eu desconheço, porque às vezes ele treina pênalti chutando com a perna direita, daqui a pouco ele treina pênalti chutando com a esquerda, você fica até meio assim, sem saber muito qual é a perna que ele usa, que é a dominante. Então, um jogador que o clube já identificava desde que a gente chegou. A gente está fazendo um ano de trabalho, mas o clube já tinha uma projeção muito boa para ele. Um jogador que tem passagem pela seleção, né, de base. E para mim, para a comissão, para o Odair fala sempre dele, é o futuro da seleção brasileira. Pode ter certeza que vai ter o Arthur ali, porque ele é um jogador esforçado, ele é firme defensivamente, agressivo, um cara que por mais que seja jovem, 19 anos, ele não pipoca, ele vai, pois é, e com a bola ele tem recurso. Então, fatalmente, daqui no outro ciclo da Copa aí nós vamos ver ele, com certeza.
Obrigado, Fábio. Uma boa noite ao torcedor rubro-negro.
Tá certo. Obrigado ao Fábio Moreno, que é o auxiliar do técnico Odair Helma, em entrevista coletiva por aqui, em São Januário. Agora eu vou me direcionar para a zona mista, tá? Já, já eu volto.
Beleza. Monique Vilela vai lá ouvir os jogadores do Atlético que passarem pela zona mista, depois da derrota do hoje do Furacão. O rubro-negro perdeu para o Vasco por 1-0. Quer comentar algo que foi dito na coletiva aí, Robson? Já que o Odair não participou, foi o auxiliar dele que concedeu entrevista coletiva.
Isso, né? O Odair suspenso, daí é o auxiliar que comanda o time que fala na coletiva. É, eu queria até pegar o gancho do que eu estava falando após ali o pitaco da galera, a participação do nosso ouvinte, e o Fábio Moreno também foi questionado sobre isso, da questão da limitação do elenco. Obviamente que ele não vai chegar ali na coletiva e detonar todo mundo, dizer que não presta, mas é, eu concordo com ele que o Léo Derick entrou bem no jogo, apesar de ter estado envolvido no lance do gol. Mas no restante da partida não teve praticamente nenhum erro jogando como zagueiro e também teve personalidade para chegar lá na frente e criar algumas situações. Mas, pô, fica nítida a limitação. Eu repito, não tô querendo que ele vá ali e detone todo mundo. Mas um jogo em que o Atlético já não tinha o Viveiros, o Esquivel e o Benavides, três titulares importantíssimos. Natural até que façam falta, mas a questão é que a reposição é muito abaixo. E aí, dois se machucaram durante o jogo. O Terão, uma nova lesão aí do zagueiro do Atlético, por volta de 10 minutos do primeiro tempo, e o Luiz Gustavo, que é um cara de 39 anos e, pô, ele joga muita bola. Tava comandando o meio de campo mais uma vez e tinha acabado de meter uma bola na trave, possivelmente, né, poderia continuar no nível que ele estava apresentando, ajudar o Atlético a pelo menos empatar o jogo, e ele sofre uma lesão na panturrilha e pode ser desfalque. Claro, isso ainda vai ser feito exames, avaliações, mas por algum tempo. É aí que você vê que realmente é um time muito desnivelado entre titulares e reservas. E a culpa é da diretoria, a mesma diretoria que teve muita culpa lá no rebaixamento em 24. Daí a gente vê o balanço financeiro com 60 milhões de prejuízo, porque teve e tinha que investir mesmo para tentar voltar para a Série A. Voltou, fez bem o trabalho no meio do ano passado, para agora, né, para conseguir aquela arrancada no segundo turno da Série B, depois de um início, de um primeiro turno péssimo na Série B do ano passado. E agora, se continuar estando na Série A querendo economizar, vai ter problemas. Vai ter problemas. O Atlético está muito bem no campeonato, é o quinto colocado, tem uma distância de 6 pontos da zona de rebaixamento, porque tem um bolo incrível e talvez jamais visto a essa altura da competição de equipes ali do meio para baixo da tabela. Mas o vai ter problemas, eu não estou nem falando de zona de rebaixamento, não acho que falar nisso agora é como que se fala? É exagero. Ser muito catastrófico.
Entendi, catastrófico.
Tinha uma outra palavra que não veio aqui. Mas não tô nem falando disso, tô falando do risco de ter uma queda livre ali na tabela e ficar na segunda página da classificação. A campanha até agora, principalmente pelo desempenho em casa, é excelente para um time que veio da Série B. Mas o Atlético só tem 3 jogos até a parada da Copa, o que é um fato, né? Mas no meio do ano precisa ter peças a mais. A Munique tem trazido a informação, 4 jogadores, é o mínimo, ainda avaliando, dependendo do que acontecer em mercado e tal, mas precisa ter peças a mais. O reserva imediato da zaga não pode ser o Léo, que não entra, sendo ele o único zagueiro do banco, ele não entra no jogo. Fala, Munique.
Não, é só para realmente reafirmar isso, né? O Atlético tem dentro desse planejamento de busca de reforços agora, começo... né? Meio de ano, é final de temporada na Copa. É a busca, pelo menos, por um zagueiro para ser e compor o elenco. 2, o ataque do técnico Odair Helman. E também um lateral direito reserva. Hoje a gente viu o Gilberto jogar, né? Foi acionado de novo. Então, o Atlético tem dentro do planejamento isso. E, se possível, dependendo, né, de oportunidades de mercado, um centroavante para ser reserva do Viveiros também. Hoje a gente viu o Renan Peixoto fazendo essa função.
Exato. E nem o Renan Peixoto correu bastante, lutou bastante, chegou a fazer um pivô interessante ali pro João Cruz, mas não é nem sombra do Viveiros e eu nem ia exigir que ele jogasse igual ao Viveiros. Mas o Atlético precisa ter um outro jogador ali que possa pelo menos lembrar a característica. Até teria o Julimar se ele tivesse inteiro, mas ele já vai completar em 1 mês de ausência com problema no tornozelo. Então, a questão é que na medida que as lesões e suspensões estão acontecendo, a fragilidade do elenco tá aparecendo. Por esse lado, até palmas aí para a comissão técnica, que faz o Atlético chegar na 15ª rodada, na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, com um elenco com muitas limitações. Mas isso não vai durar para sempre se continuar assim. Próximo adversário no Brasileirão, por exemplo, é o Flamengo. Seja na Arena da Baixada, no Maracanã, aonde for, o jogo contra o Flamengo é muito difícil. E claro que o Atlético vai ter alguns retornos, né? Tem a Copa do Brasil ainda no meio de semana, mas o que eu tô querendo dizer é que o Brasileirão não perdoa, e quando tiver a possibilidade, o Atlético precisa dessas peças a mais no elenco.
Agora o papo é com você, que entende tudo do campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo, não tem bola fora, é jogo ganho. Supremo Cimentos, campeão em todas as obras.
Fala, galera da TMC, André de Oliveira, de Araucária. Inacreditável o trabalho horroroso do auxiliar do Atlético hoje. Na primeira escalação, como que você escala Juan Camilo Portilla ainda? Esse cara é horrível, ele não acrescenta em nada no jogo, que cara horroroso. Aí tem as substituições por lesão, aí quando ele tem que mexer, ele vai lá e tira o João Cruz, cara, que teve a melhor chance, que não tava bem no jogo, mas que tava, mas pelo menos as melhores chances foi dele. Ele deixa o Portilla em campo, cara, demora uma vida pra mexer e ainda faz isso, cara, é inacreditável. Esse Terã também não dá mais, cara. Jogador bichado, cara. O cara é bichado, cara. Que isso? O cara não aguenta jogar, não dá pra confiar. Por mim, não renova com esse cara. Cara, mas é um jogo totalmente pontuável. Era um jogo, pelo menos, por empate, cara. É inacreditável perder pontos desse jeito. Acreditável. Elenco muito limitado também, com certeza. Mas podia ter feito coisa muito melhor. É inacreditável. Valeu, galera.
Valeu, um abraço pra você. O ouvinte não se identificou na mensagem, mas criticou muito o Portilla, que você votou como o pior do jogo, o Robson.
Não, ele tem razão no geral. Assim, a questão da escalação inicial para as trocas, o que acontece é que com dois jogadores lesionados em dois momentos diferentes, só sobra um período de troca. Então eu achei natural que segurasse um pouquinho mais. Porque se botasse tudo ali de uma vez, queimava esse último período, ficava sem poder trocar lá na frente e troca muito antes com risco de mais algum problema, fica com um a menos se tiver algum outro lesionado. Então isso atrapalha um pouco o planejamento, né? Quando tem dois caras machucados em dois momentos diferentes no jogo. A questão da escalação inicial, o Odair deu uma explicação depois do jogo contra o último jogo do Atlético em casa contra o Grêmio, de que ele quer ali o centro do campo muito fechado e por isso ele dificilmente tem aberto mão desses dois volantes. Agora hoje, do jeito que estava o jogo ali, com o Atlético tendo mais a bola do que o Vasco no segundo tempo, o Vasco praticamente não ameaçando no segundo tempo, o único reparo realmente que eu faço foi esse. Porque ele poderia ter tirado o Portilla e não o João Cruz quando colocou o Zapelli. Para colocar o Zapelli construindo mais de trás, que é a melhor posição que ele jogou até hoje no Atlético. Na Série B do ano passado e alguns jogos da Série A nesse ano. Mas não foi a escolha ali da comissão técnica, do auxiliar, do Odair, que certamente havia a comunicação ali com o banco de reservas. O resto, aí são jovens, são os jogadores que tem no elenco, é o Peixoto que não jogava, jogou quase 80 minutos, não jogava esse tempo aí, desde o Paranaense, provavelmente, enfim, e daí entrou o Isaac para ser a peça mais adiantada, aí é o elenco limitadíssimo e também com lesões. O Julimar é um cara que tá fazendo falta, mesmo que estivesse sendo muito contestado quando estava jogando, tá fazendo muita falta a presença dele. Hoje ele seria um jogador importantíssimo na ausência do Viveiros. Então, a questão da limitação do elenco é realmente um problema. A análise em cima do Portilla, eu concordo, ele não tá jogando praticamente nada desde que chegou no Atlético, ainda não disse a que veio, não tô falando para mandar embora, nada disso, tô dizendo que ele não acertou ainda no Atlético, e hoje era aquele momento ali quando ele foi fazer as três últimas trocas, no último período de substituição que ele tinha, por volta de 25 do segundo tempo, em vez do João Cruz, eu tiraria o Portigi e colocaria o Zapelli construindo mais de trás. Fora isso, o resto não tinha muita diferença do que fazer.
Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br.
Que felicidade.
Opinião. PMC.
Robson De Lázari, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Monique na Zona Mista, lá em São Januário, ouvindo jogadores do Atlético na saída do estádio, depois da derrota de hoje. Mas enquanto isso, eu quero te ouvir sobre a partida, analisando esse jogo em que o Atlético, durante toda a semana a gente já projetava um Atlético com dificuldades, porque lá em São Januário sempre se dá mal, porque estava com desfalques importantes, principalmente o Viveiros, que é o principal jogador do time artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético fez um bom jogo, competiu bem contra o Vasco, acabou não conseguindo o resultado, perdeu por 1-0, Robson.
E Porto, foi a quinta derrota seguida do Atlético como visitante. Essa é uma marca ruim. Nas duas primeiras vezes em que viajou nesse Campeonato Brasileiro, o Atlético pontuou. Venceu o Inter na primeira rodada e empatou com o Bragantino na segunda partida que fez como visitante no Brasileirão. No restante, só perdeu. E isso, claro que afeta, né? Porque o Atlético tem uma campanha muito boa como mandante, uma campanha de 8 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É essa campanha que sustenta o time ali na quinta colocação do Campeonato Brasileiro nesse momento, ainda considerado uma ótima campanha para um time que volta da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas fora de casa, no geral, o Atlético não conseguiu mais render como conseguiu render naqueles primeiros jogos. Não conseguiu mais pontuar e teve problemas mais uma vez no jogo de hoje. O início do jogo foi meio que assustador, assim. O Atlético tomou uma pressão no primeiro minuto da partida. O Spinelli cabeceou uma bola que o Santos pegou pelo rabo, segurou em cima da linha, a bola não entrou, o replay deixou claro, o Santos caiu com o corpo em cima da bola e segurou ela em cima da linha, foi uma grande defesa. Logo na sequência, escanteio, uma cabeçada do Cuesta que carimbou a trave, ali o Vasco construiu já o início de jogo para ter feito 1-0 pelo menos, com menos de 5 minutos de partida em São Januário. E aí o Atlético aos poucos foi entrando no jogo, foi entendendo melhor a partida, foi conseguindo ficar mais com a bola. Teve algo que o auxiliar técnico Fábio Moreno falou na coletiva que eu concordo: o Vasco é uma equipe com números assim fortíssimos de ofensividade, de ataque, de finalizações, mas deixa muito espaço para contra-atacar, e o Atlético conseguiu em alguns momentos construir boas jogadas com trocas de passes. Ainda quando estava 0-0, teve uma oportunidade claríssima que o Mendoza deixou o João Cruz numa condição muito boa. Ele com o pé direito limpou o zagueiro, com o esquerdo invadiu a área e chutou cruzado. Uma grande defesa do goleiro Léo Jardim do Vasco. Em outros momentos o Atlético até puxou bem o contra-ataque, mas no momento final ou do último passe, numa decisão mais acertada por uma finalização, acabou não tomando a decisão certa, e aí não teve a construção de mais muitas oportunidades. O Vasco teve um momento ali no primeiro tempo de uma construção por dentro, que o Hugo Moura deu um passe no meio da marcação do Atlético, aí foi realmente todo mundo atrasado no lance, na marcação do Atlético. O Pumita chegou na frente do Léo Derick, deu um leve toque que permitiu que o Thiago Mendes invadisse a grande área e batesse no canto do goleiro Santos. Fala, Monique.
Aqui para conversar com a gente na Zona Mista, para falar sobre o partida. Gilberto, apesar da derrota, fazer com que o adversário sofresse um pouco as tentativas de vocês pelos lados, enfim, você ali também super esforçado pelo lado direito. O que você entende que faltou para o Atlético no dia de hoje, para quem sabe o resultado ser diferente?
Boa noite, primeiramente. Acho que a gente fez um bom jogo. Do primeiro tempo, e eu acho que a gente pecamos um pouco, acho que na parte final, no ataque ali. Agora é voltar pro Paraná, ver o que a gente errou nesse jogo e, se Deus quiser, fazer uma grande partida na quinta-feira.
Gilberto, vocês têm tido dificuldade de ter um bom desempenho fora de casa, né? A campanha como visitante, ela só tem até agora uma vitória. O que você acha que acontece? O que tem acontecido com o Atlético fora de casa? Porque acaba deixando pontos importantes pelo caminho que poderiam deixar a situação na tabela bem melhor, né?
Sim, acho que... Mas hoje a gente fez um grande jogo fora de casa. A gente pôs o nosso jogo, acho que, como eu falei, faltou um pouquinho na parte final, mas acho que é fazer, na próxima vez fora de casa, fazer diferente e buscar os 3 pontos e tirar esse jejum.
Teve um contexto complicado contra o Andrés Gomes hoje e na situação de suspensão do Benavides. Como é que foi a tua preparação para esse jogo? Como é que você se sentiu no
campo? Eu senti bem, eu acho que eu fiz um grande jogo. A preparação foi a melhor possível, como os outros jogos. E um jogo para mim é como uma final e eu vou encarar assim. E espero evoluir muito mais. Acho que o professor Edaí e o Fábio me ajudam muito na parte defensiva. E estou melhorando a cada dia mais e evoluir para, se Deus quiser, quando tiver a próxima oportunidade, fazer totalmente diferente e melhorar cada vez mais.
O trabalho específico que você faz nesse trabalho defensivo, era um problema teu no Palmeiras e no Atlético, você consegue evoluir? Você faz algum trabalho específico no dia a dia?
Acho que o trabalho da, eu, o lateral Derek, a gente trabalha demais para tentar evoluir. E o que nem eu falei, o Fábio, o Odaí ajuda a gente demais. E graças a Deus estamos evoluindo e está dando certo.
Agora é Copa do Brasil, né, Gilberto? Na quinta-feira, o Atlético tem que vencer no tempo normal para ficar com a vaga. O que dá para esperar do time nessa partida contra o Atlético Goianiense?
Ah, eu acho que vai ser um jogo totalmente diferente, fora de casa. É um jogo de mata-mata. E acho que a gente vai impor o nosso jogo e, se Deus quiser, vamos sair com a classificação e com a vitória. E vamos para cima.
Tá certo. Muito obrigada ao Gilberto conversando com a gente em zona aqui. Daqui a pouco passa mais gente por aqui para conversar com a gente, viu? Robson e Porto.
Valeu, Monique. Pois é, o Gilberto realmente fez um jogo regular, né? Não foi excepcional, mas marcou até bem o principal atacante do Vasco, que é o Andrés Gomes. Em alguns momentos do primeiro tempo, o jogador do Vasco levou vantagem, mas o Gilberto também conseguiu conter os avanços dele em vários outros momentos. Mas ele não é o titular da posição.
Aguirre.
Ele tá bem abaixo do Benavides, que é titular absoluto. Vai lá, Monique.
Vamos lá. O Aguirre está por aqui para conversar com a gente, para falar sobre o jogo. Aguirre, você entrou hoje, né? Com a ausência até, enfim, ali do Esquivel. Depois teve a ausência também do Carlos Teran, que saiu ainda no primeiro tempo. E mesmo assim, defensivamente, o Atlético conseguiu uma organização, apesar do gol, obviamente. Fora isso, o que faltou para o Atlético dar um gol, chegar ao menos um empate aqui?
Acho que falta mucha agresividad allí a la hora de ataque. Como se faló, en zona defensiva no a gente no recibió peligro de chimi rival. No podemos seguir achando que todo está bien, que dentro de casa estamos ganando y fuera estamos perdiendo. Ya eso tiene que mudar, que si queremos conseguir jugar torneos internacionales, eso tiene que mejorar mucho. Y si queremos también salir campeón, ganar a taza, tenemos que mejorar porque los chimis son buenos dentro de casa y no podemos seguir con esa actitud y que muchas veces falta humildad y muchas veces falta de inteligencia para tomar decisiones. A gente tiene que tener una introspectiva, lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Y a quinta tenemos un juego muy difícil con un buen rival y tenemos que ganar ahora.
O Atlético tem um padrão de jogo muito bem estabelecido, mas hoje, ali na volta do intervalo, até conversando com o treinador, ele falou que tinha pedido para vocês, reforçou para vocês a orientação, já que ele precisou mudar ali um pouco o padrão por causa da substituição que ele foi obrigado a fazer. Você acha que o Atlético tem essa dificuldade quando precisa ali mudar o esquema de jogo?
Não, acho que durante os jogos hemos trocado de formação. Podemos jogar com 5 atrás ou 4. Mas a jornada de frente falta mais mobilidade, mais inteligência, tranquilidade para definir. Acho que Vasco também teve opções, que só concretaram uma. Eu também tive, ao final, um cabeçazo, que tristemente não foi gol. E não, desculpas a toda a torcida que acompanhou hoje. Sabemos o esforço que eles fazem para chegar até aqui. E tem que seguir melhorando, seguir e dar alegria para eles.
Gustavo, naquele jogo contra o Atlético Goianiense, falou em falta de humildade também. Você acha que é um problema desse elenco do Atlético? Está faltando humildade para o Furacão nesse começo de temporada no geral?
Não sei, eu sempre falo humildade porque estamos em um meio onde muita gente tem orgulho, porque sempre falam, porque somos jogadores de futebol profissional. E essa humildade sempre tem que estar para correr, para ter raça, para ter coragem. E muitas vezes não falta humildade, muitas vezes é ter técnica, é ter inteligência para ter uma boa definição, para falar em... Y es mejorar todo eso. De verdad, si queremos grandes cosas, hay que mejorar mucho porque Brasileirão es difícil, tienen jugadores de alto nivel y eso es todo.
Tá certo, muito obrigada ao gente aqui na Zona Mista. Daqui a pouco eu mais alguém por aqui.
Valeu, Monique Vilela, lá em São Januário, na Zona Mista. Segue daí, Robson.
E o Aguirre teve no último lance do jogo, literalmente no último lance do jogo, porque quando a bola saiu pela linha de fundo, o árbitro apitou o final da partida, a chance do empate, né? Uma cobrança de escanteio do Zapelli, em que ele mergulhou, se antecipando à marcação do Vasco, cabeceou, mas ela passou perto. Vai lá, Monique.
Vamos lá, com o Arthur Dias conversando com a gente por aqui.
O Atlético entregar mais.
Eu acho que tá faltando gol, na verdade, né? Acho que em casa a gente tem desempenhado muito bem, mas fora de casa a gente tá pecando um pouco ali, acho que no último terço.